Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Sono Research está começando mais uma edição de Libelse na Bolsa, o podcast de finanças pessoais e investimentos da Sono Research, Sono Research, Sono Research, Sono Research. Sou Lucas Goldstein, estou ao lado da analista fundos e start da Suno, a Gabi Mosman. Olá, Gabi.
Olá, Lucas. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio incrível de No Bolsa na Bolsa. Lembrando, pessoal, nos mandem dúvidas, sugestões, tudo por inbox nas nossas redes sociais. Vocês me encontram no @ Gabriela Mosman em praticamente todas as redes sociais. Então, é só lá dar seus comentários. É muito bacana, sabe, Lucas? Eu escuto muitas pessoas que dizem que nos escutam todos os dias. Eu escuto, eu leio, né? Inbox de muitas pessoas que nos escutam todos os dias e adoram podcast. Então, eu fico muito feliz quando me mandam mensagens. Então, se você nunca mandou uma mensagem pra mim, vai lá e me manda, que vai ser um grande prazer.
Hoje a gente vai tirar uma dúvida importantíssima na vida do investidor, principalmente no investidor brasileiro, pois afinal, estamos comparando o Brasil com o resto do mundo, né?
Isso mesmo, eu acho que é um pouco daqueles assuntos que às vezes a pessoa escuta no noticiário, lendo uma reportagem e não entende tão bem.
O que é grau especulativo? O que é grau de investimento? Qual a diferença entre os dois? O Brasil já foi de um ou de outro? É isso que você vai saber agindo no bolso e na bolsa.
Antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, é bom contextualizar as pessoas. Esse mundo é muito grande, né? Então, como que a gente vai comparar, de certa forma, o investimento no Brasil com o investimento na Turquia, sei lá, na Groenlândia?
A Groenlândia tá Dinamarca, não tem bolsa naquele monte de gelo.
É, a gente comparar simplesmente Brasil com Estados Unidos, Brasil com Alemanha, Brasil com Japão, às vezes tá, pode ser um pouco mais fácil, mas existem tantos países que a gente precisa, de alguma forma, uma classificação. Então, existem algumas empresas que elas são essas agências classificadoras de risco e elas fazem essas classificações. Então, elas dão praticamente uma nota para a saúde financeira, econômica daquele país. Então, eles basicamente tentam criar uma nota, claro que é um valor, não é uma nota de 0 a 10, mas eles tentam criar classificações para a gente tentar, alguém que só está olhando, conseguir entender qual que seria o risco de investir naquele país. Nossas taxas de juros são geralmente mais altas do que aqueles países desenvolvidos, porque, de certa forma, existe um pouquinho mais de risco aqui. Pensa que você é um investidor institucional, alguém com muito dinheiro e está procurando um investimento alternativo. E você começa a olhar um monte de país no mundo, mas, sabe, precisa de uma contextualização para saber se vale ou não o investimento naquele país. Você quer investir no Brasil? É mais arriscado do que você investir nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha. Então, é um pouco lógico a gente exigir taxas de juros um pouco mais altas. O que são essas taxas de juros? A Selic. Por isso que vocês podem, talvez, vejam, tem muita gente falando que a Selic hoje, atualmente, está em 2%. Muitas pessoas falam que isso é irreal, é muito baixa, acaba desestimulando investimentos estrangeiros para cá, porque o investidor lá pode olhar, eu vou ganhar 2% para investir no Brasil, com esse risco? Ah, então eu vou investir em outro lugar, sabe? Existe um pouco dessa análise.
Quais são os pontos que levam um país a ser mais arriscado que o outro? Por que que a saúde financeira do país ou das empresas acaba importando para mim, acaba importando para as empresas? Como é que funciona essa relação?
Assim, não existe uma fórmula direta como, vamos supor, o PIB, que é consumo mais investimentos mais gastos do governo, tá? Aqui falando um pouco de economês.
Muito chato!
É algo bem subjetivo, existem diversos critérios, desde do histórico político, da economia, cultural também, então são várias coisas. E essas agências, a gente tem aí Standard & Poor's, Moody's, são exemplos de agências que fazem essas avaliações, então elas elencam vários critérios, elas tentam elencar esses diversos critérios para dar uma nota. As notas é engraçado, porque não vai de 0 a 10, vai tipo, AAA+, AAA, é toda uma sopa de letrinhas entre A, B, D, C, né, claro. Eu sei, não é tão simples, pessoal, porque o histórico também mexe muito. A gente vai ver o Brasil, por mais assim que a gente hoje tá com uma inflação um pouco mais controlada, taxa de juros mais controlada, mas não faz muito tempo que a gente teve hiperinflação, o cenário político é muito bilateral, sabe? Muda muito, troca de governo, tem intervenção do governo em várias coisas. Então, são vários critérios que impactam. As notas, elas não são como uma cotação da Bolsa de Valores que fica mudando, né? Então, é algo que demora um tempo para melhorar, para piorar, então é algo mais estável, digamos assim. Vamos lá, você quer abrir uma empresa no Brasil. Existe uma dificuldade complexa para abrir uma empresa aqui, não é a mesma coisa que abrir uma empresa na Austrália, que é muito mais fácil. Existe toda uma legislação trabalhista, sabe? Todo o cenário político de corrupção, a gente passou por muito tempo por declínio, crise econômica, então existe um risco aqui. Não é a mesma coisa que outros países. Uma empresa, analisando, ela vai ter que levar tudo isso em conta. E tudo isso vai estar nessa, digamos, grande embalagem dessa nota. É quase que, vamos lá, você tirou uma nota no vestibular, é a sua classificação final. Talvez você foi muito bem em biologia, foi mal em matemática, então podem ter diversas combinações que vão dar aquela nota final. Então, não dá simplesmente para a gente carimbar algo com uma nota final. É preciso, claro, uma análise muito mais minuciosa de tudo aquilo. Mas é uma forma para tentar simplificar, para alguém de fora poder olhar e conseguir fazer esse filtro inicial. Claro que se você for olhar um país ou uma instituição financeira que tem uma nota A mais vai ser melhor que alguém que tem uma nota C, tá? Então, é só para a gente conseguir ver isso. Mas quando você começa a colocar pares, o que eu estou falando aí? Países, instituições, tudo que tem essas notas semelhantes, daí você tem que começar a olhar os pormenores. É quase como um filtro, né? Pensa que você vai olhar indicadores fundamentalistas de ações. Você tem que analisar com os seus pares, né? Você vai analisar alguns indicadores do setor bancário, então dessas mesmas empresas, setores semelhantes. Então não dá para jogar tudo no mesmo balaio. Mas é importante as pessoas entenderem o contexto, porque a gente está falando agora de risco de crédito. A gente não está falando tanto de risco de mercado, volatilidade de ações, investimentos. Essas notas que a gente fala dessas grandes instituições é muito vinculado ao risco de crédito. É o risco do país decretar default? Eu não vou pagar a dívida pública do Brasil. Eu não vou pagar a dívida pública americana. Instituições financeiras irem à falência. Títulos de crédito acabar não honrando os seus compromissos. Então, basicamente, a nota do Brasil, digamos assim, é uma nota de crédito dos títulos públicos do Brasil. Só para o pessoal entender um pouquinho. Não é a nota do Brasil como um todo. É claro que é uma coisa que vincula na outra, mas é basicamente uma nota da probabilidade do país decretar calote, sabe? Assim, claro, eu não acho que o governo brasileiro vai decretar calote, mas a gente tem que olhar no escopo mundial. A chance do Brasil decretar calote é muito maior que a americana decretar calote. Não estou dizendo que nenhuma vai, mas é maior, querendo ou não. Então, é quase como se a gente tivesse que classificar o mundo todo no que é mais provável e o menos provável. Então, é basicamente isso, para a gente também poder olhar, assim, de certa forma, o investidor, ele poder estimar o quanto que ele gostaria de retorno naquilo, né? Porque, vamos lá, de novo, não é a mesma coisa você querer fazer um investimento no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente precisa ter um pouco desses critérios.
Eu queria saber, então, como é que funciona esse ranking? Quando tem números positivos ou números negativos? Primeiro, quero saber quais são os números positivos que acabam influenciando bem nessa nota e quais são as variáveis negativas também. E qual é o impacto que eles têm nessa dinâmica da nota de crédito dos países?
Para o pessoal entender, a gente tem classificações dessas agências. Agora, eu sempre esqueço, me confundo um pouco qual é a classificação de cada uma, mas é basicamente assim, você vai ver a Standard & Poor's, Moody's, vai ter uma classificação. Começando sempre pelo A, o quanto mais A tiver, melhor, se tiver o maisinho, melhor, depois vai perdendo mais, vai perdendo A, vai para B, vai para C e vai para D. Tá? Elas não colocam notas em números, são sempre assim, então você vai ver que a dívida dos Estados Unidos tem a classificação AAA+, depois vira AAA, depois é AA, A, BBB, tem o A- também, então vai mudando isso. E o que que isso impacta na realidade? Se aquele país, aquela instituição tem um grau de investimento, um grau especulativo, ou ela tá aí, ela decretou o default. O default é o D, tá, pessoal? Então, só para você entender, é a pior nota, tá? Então, assim, não é para investir. O grau de investimento é os As. Quanto mais A, melhor. Maisinho. Lembra um pouco daquela, assim, que a gente via em seriado, desenhos, que é as notas nos Estados Unidos. As minhas notas sempre foram de 0 a 10, mas lá eles dão A mais, A menos. Então, acho que vem um pouco disso. E quando você vai para o B, você já vira grau especulativo, tá? Então, no Brasil, a gente não tem grau de investimento, a gente tem grau especulativo. Isso gera um pouco mais de risco. Logo, pelos investidores estrangeiros, você precisa ter um pouquinho mais de retorno, né? Porque a gente já falou do risco retorno. Então, a gente tendo a nossa taxa Selic tão baixa hoje, que foi para 2%, isso acabou afugentando muito investidor estrangeiro do Brasil. E isso, gente, pensa, são dólares saindo do Brasil e indo para outros países que têm um grau especulativo e te tragam mais retorno. Logo, isso também acabou impactando para a nossa taxa de câmbio ir lá para cima, por isso que subiu tanto, tá? Então, sim, a Selic, ela não é só para controlar a inflação, ela também é um instrumento muito utilizado para essa política cambial. Então, só para o pessoal entender um pouquinho, assim, pensa que da mesma forma que a gente olha para o investimento, por que eu vou investir nessas duas ações small caps se eu posso investir nessa ação aqui de energia super estável que vai me dar mais retorno? Eu não vou botar o dinheiro na small cap que é muito mais arriscado. É basicamente isso que o investidor lá exterior, ele vai estar olhando. Claro que essas notas que essas empresas dão não são algo escrito em pedra, porque elas erram e erraram muito. Muitas dessas empresas estavam dando notas muito boas para bancos que faliram na crise do subprime em 2008. Por quê? Porque não deixou passar algumas coisas no filtro. Não estou dizendo que elas são perfeitas, daqui a pouco pode ter dado questões de realmente, sabe, por detrás dos panos, para dar uma nota um pouco melhor. A gente via muitos títulos podres do mercado americano que eram avaliados como okays, então eles podiam ser investidos, e teve muito problema. Eu acredito que isso já melhorou bastante, né, porque, assim, não vamos errar de novo, eu acho que aumentou pelo menos a fiscalização. Mas a gente tem muitas empresas, assim, até a própria Standard & Poor's, que é uma das mais famosas aí, é ela que criou o SP500, que é o maior índice dos Estados Unidos. Ela não é só uma empresa de classificação de risco, mas ela faz índices, faz outras coisas. Acaba que são empresas relevantes, né? E elas não vão ficar se queimando à toa. Então, sim, só para o pessoal tentar entender um pouquinho todos esses pormenores.
O Brasil é um país que esteve até a metade da década passada em grau de investimento e voltou a ser grau especulativo. Quero saber da Gabi, quais são as consequências de estar em cada uma dessas classificações, seja grau especulativo ou grau de investimento?
Assim, é quase como você vai pedir um empréstimo no banco, né? E você tem lá um histórico maravilhoso, você sempre paga tudo, você tem dinheiro no banco, você vai conseguir crédito mais barato. Já se uma pessoa super endividada, não tem nada, não vai conseguir tanto. É um pouco isso, tá, Lucas? Assim, é um pouco essa visão do país quase como ente. Então, se ele quer dinheiro emprestado, sei lá, do Fundo Monetário Internacional, ou até para captar investimentos, ele, assim, não vai precisar pagar tanto numa taxa básica de juros, por exemplo. Então, as pessoas vão se atrair mais por um país com grau de investimento sem pedir muito por isso. Então, o país ele vai conseguir ter uma taxa básica de juros mais baixa, muitos investidores estrangeiros vão se sentir mais atraídos de investir, de abrir uma empresa naquele país, porque ele tem aí um histórico bom, tá? Então, é um bom país, digamos assim. Já aqueles mais baixos, a incerteza aumenta, então você precisa de outros tipos de segurança. Que outros tipos de segurança são? Retornos maiores, então o país ele vai precisar ter taxas de juros mais altas, logo, talvez ele lide com inflação maior, a economia não é tão estável, e eu vejo que, na real, essas notas, elas são mais um reflexo da realidade daquele país, né? Não é a realidade que é moldada pela nota, a nota ela é moldada pela realidade. Então, é muito importante a gente entender que um país ele precisa fazer para melhorar a nota, claro, né? Mas não só melhorar a nota, mas se tornar mais atraente aos olhos do mundo como um todo. É ter uma economia mais estável, é ter um sistema jurídico com leis claras, que funcione, ter segurança, qualidade de vida para a população, saúde, sabe? Ter uma diplomacia boa. Então, isso é importante, sim. A gente está bem relacionado, né, com outros países. A gente tem um histórico bom também, o que acaba penalizando muito o Brasil, porque a gente não tem um histórico muito longo. É um histórico meio, digamos, manchado. Não estou falando assim, problema político, alguma coisa assim, mas veio hiperinflação, ditadura, teve aí muito esquema de corrupção. Então, a gente precisa de um histórico mais longo, por mais que a gente possa ter melhorado um pouco nesses últimos anos, mas o nosso histórico, ele é comprometedor, ele é pequeno e comprometedor. Então, é algo que a gente precisa fazendo, sabe? Basicamente, como é que eu posso dar um exemplo? Você faz exercício, não adianta você, uma vez no ano, querer dar uma corrida, você não vai conseguir, você precisa estar aí constantemente fazendo os seus treinos, é basicamente isso, sabe? Tá constantemente mostrando essa priorização, esse cuidado com a economia do país, a questão fiscal. Agora, isso complica um pouco, porque a gente já tá aí todo 2020 falando do problema fiscal no Brasil, que a gente estava tentando resolver, veio pandemia, complicou mais. Então, isso também é um problema, tem que ter esse comprometimento. Então, são várias coisas que os países precisam fazer para atrair os olhos desses investidores estrangeiros. Porque você atraindo os olhos, vai brilhar, vai entrar dinheiro para o país. O que quer isso dizer? Vão ter investimentos em empresas, geração de emprego, a gente vai ter o real valoriza, tá? Então, a gente, assim, muita coisa pode mudar, isso é importante, porque, assim, não adianta só a gente querer viver num país fechado, desenvolvendo aqui, a gente precisa ter essa relação com os outros países. Pensa só, se a gente começa a perder esse grau de investimento, começa cada vez mais investidores irem para fora, o dólar dispara, a gente vai ficar cada vez mais pobre em comparação ao mundo. Isso não é atrativo para ninguém aqui. Então, é interessante, sim, para o país se desenvolver nisso, ele começar a atrair pessoas do exterior, capital do exterior, para se desenvolver. Isso aumenta PIB, isso aumenta crescimento, cultura, desenvolvimento, torna as pessoas daqui mais rica, torna o país mais rico. Então, é algo, sim, para ser olhado. A gente fala toda essa questão de grau de investimento, grau especulativo, agências de rating, o rating específico, mas isso é simplesmente um reflexo, né? É aquela nota que está dando ali quase uma fotografia do que o país é. E, na realidade, a gente tem que se olhar muito mais por esses princípios, o que fazer, o que melhorar, sabe? Como guiar para o país evoluir. Mas eu acredito que a gente conseguiu, pelo menos, falar um pouquinho para as pessoas, para elas não ficarem, nossa, o que são essas notas? O que quer dizer? É simplesmente uma forma de a gente conseguir padronizar e quantificar, né? Eu acho que, assim, da mesma forma que a gente tem aí indicadores fundamentalistas para empresas e, na minha visão, são apenas filtros para você buscar alguma empresa para analisar, a gente tem esses ratings, eles servem muito para títulos de dívida, crédito, fazer essa análise nos países, fazer um filtro, né? Daqui a pouco, eu estou a fim de arriscar um pouco mais nisso, então você vai lá por algum grau especulativo, busca países, títulos de dívida. Ou se você quer ficar mais no conservadorismo mesmo, vai aí em grau de investimento. Mas só um filtro inicial, né? A gente não pode querer fazer qualquer tipo de análise simplesmente olhando a nota e, é isso.
É só você, para você saber se você tá no pântano, se você tá no...
Exato, exato.
Na floresta, se você tá no campo.
Como eu comentei, né? Essas agências, elas não são um Deus perfeito que está botando aí os mandamentos, essa nota. Elas erram, e elas erraram muito na crise de 2008. Então é importante sempre uma análise mais aprofundada, mas para quem quer aí, pelo menos só curiosidade mesmo, ou fazer uma análise superficial, rápida, é basicamente isso, gente, não tem muito mistério.
Cinco amostras gratuitas para você conhecer a Suno Research. Link na descrição deste podcast. Terminando este No Bolsa na Bolsa Express sobre grau de investimento, espero você na próxima terça-feira, mas antes eu quero saber da Gabi Mosman, como você, nosso ouvinte, pode nos contatar para falar se tá bom, tá gostando, se não tá gostando, o que você quer sugerir para o No Bolsa e na Bolsa.
Gente, todas as minhas redes sociais é @GabrielaMosman. É só ir lá, entrar em contato comigo, que vai ser um prazer conversar com vocês.
Eu sou Lucas Goldstein e eu espero você na próxima edição, na próxima terça-feira, com mais um No Bolso e na Bolsa, suno.com.br. Eu espero você lá e a Gabi também.